Podcast Unesp.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retorna ao cenário político norte-americano após participar do CNN Town Hall, um programa de TV que simula uma espécie de sabatina. Trump respondeu perguntas de eleitores do Partido Republicano e de indecisos no Town Hall organizado pela emissora CNN americana, realizado no estado de New Hampshire. A pesquisadora do GEDS, Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp, Clarice Fauner, explica a importância dos Town Halls para o cenário político americano.
Esse tipo de evento costuma acontecer com bastante frequência em momentos de períodos eleitorais, como esse que a gente está observando agora nos Estados Unidos, né, no momento o país está passando, né, pela realização das primárias. Então a gente está vendo uma série de candidatos depositarem as suas pré-candidaturas por ambos os partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. E os Town Halls, eles funcionam como uma espécie de híbrido entre um comício em menor escala e uma sabatina em que o eleitorado desses partidos, né, ou os eleitores indecisos podem aproveitar para levar dúvidas, fazer perguntas e basicamente também aproveitar para definir possivelmente os seus votos, né? Também é importante dizer que nesses town halls existe aí uma margem, né, para atrair financiamento de campanha, então também é um espaço em que esses candidatos aproveitam para lançar suas plataformas, suas agendas. No caso específico desse Town Hall, que aconteceu na última quarta-feira, né, foi um evento organizado pela rede CNN, que convidou o ex-presidente Donald Trump, e foi também um evento que mobilizou muitas atenções, porque existia uma grande expectativa, não só em relação a esse retorno do Trump, né, em uma rede, né, midiática de larga escala, mas também uma rede mais tradicional, mas também porque o Trump atualmente é acusado aí uma série de processos envolvendo assédio, envolvendo questões de inteligência do governo norte-americano, que têm sido bastante noticiadas nos últimos tempos, além das acusações envolvendo o possível envolvimento do Trump nas invasões do Capitólio do dia 6 de janeiro de 2021. Então, era um evento, né, que mobilizava muitas expectativas do público de modo geral, não só no campo doméstico dos Estados Unidos, mas também no âmbito internacional. De certa forma, a escolha por participar desse evento denota uma certa mudança de estratégia da campanha do Trump em relação aos outros momentos eleitorais dos quais ele participou. A gente precisa lembrar que o Trump, durante muito tempo, se posicionou como um candidato crítico aos veículos de mídia mais tradicionais, à própria CNN. Então, sob muitas leituras e interpretações, essa escolha de participar desse evento e de outras entrevistas que ele tem concedido também a veículos mais tradicionais passa por uma leitura de conjuntura, de tentar ampliar e diversificar esse eleitorado justamente como forma de fazer frente aos outros possíveis desafiantes dessa campanha trumpista dentro do Partido Republicano, como é o caso do governador da Flórida, Ron DeSantis, né? Então, essa estratégia de mudança ela vem sendo observada e passa por esse cálculo de ampliação dessa base eleitoral.
Fauner analisa o discurso e a postura de Donald Trump nesse Town Hall. A pesquisadora destaca que Trump manteve um discurso muito parecido com o das eleições de 2016, que o elegeu.
E, no entanto, apesar dessa estratégia mais diversificada, as condutas e os discursos adotados pelo Trump ao longo de toda a noite remontam a uma cartilha que já é bastante conhecida, né? Uma cartilha essencialmente negacionista. Durante o evento, Trump fez várias críticas às eleições de 2020, alegando que essas eleições tinham sido fraudadas. Também trouxe vários dados equivocados, errôneos, sobre a questão das armas de fogo nos Estados Unidos. Inclusive fez defesas ao armamentismo, usando o caso brasileiro como uma espécie de exemplo, de modelo, também se valendo de dados errôneos, equivocados e falsos. Também trouxe a defesa, a revogação do direito ao aborto, que aconteceu ao longo do governo Biden. Trouxe alguns comentários a respeito da economia também. Então, de modo geral, o tipo de discurso, né, o conteúdo do discurso foi bastante similar àquele que foi observado não só nas campanhas anteriores, mas também ao longo de todo o governo Trump, né, ao longo dos 4 anos de governo. Então, de fato, não foge ao que era esperado, em certo sentido, e mostra que, apesar de talvez uma mudança nessa forma de apresentar a campanha, o conteúdo parece ainda seguir essa cartilha mais conhecida. E isso suscitou um grande debate dentro dos Estados Unidos sobre a pertinência de conceder esse espaço ou não para o Trump dentro de um espaço como a CNN. Né? Acho que isso suscita várias questões justamente sobre o espaço concedido a esse tipo de candidato. Acho que é importante ainda levar em consideração, né, que, embora esse tipo de debate ele seja necessário, né, o Trump ele continua se comportando dentro dessa lógica, né, de deslegitimar esse processo eleitoral e trazer elementos que muitas vezes comprometem o próprio funcionamento da democracia norte-americana, né? Então, acho que existe uma grande questão sobre como tratar esse candidato, né? Se ele deve ou não ser tratado como um candidato normal, né? Normalizá-lo dentro desse cenário político ou não, e quais os custos dessa normalização, que me parece, né, que é para onde esse debate tem se encaminhado agora.
Fauner aponta que a base aliada de Donald Trump está se aproveitando do momento crítico que a atual presidência está passando para pautar, como forma de estratégia, assuntos delicados para o governo de Joe Biden.
E é importante adicionar, finalmente, que essa discussão, esse aumento dessa visibilidade concedida ao Donald Trump vem justamente num momento de grande tensão também para o governo Biden, né? Diversas questões, diversas pautas importantes têm sido trazidas por esse governo e negociadas também no âmbito do Congresso. A gente tem a negociação corrente sobre o teto da dívida. Outra questão que tem sido bastante discutida nos últimos dias é a revisão da política migratória envolvendo a expiração do título 42, né, que era o sistema que vinha regulamentando os processos migratórios durante o contexto da pandemia, que agora vai ser justamente repensada pelo governo Biden, e que também já tem sido capitalizado pela oposição republicana, né, como forma de criar um alarme dentro do país, de que essa revogação ela vai ampliar uma possibilidade do aumento, né, da entrada de fluxos migratórios e gerar uma espécie de caos doméstico, enfim. Então, são uma série de questões que se apresentam justamente num momento que é bastante delicado para esse governo Biden e que, portanto, né, demanda aí de nós um acompanhamento constante.
A pesquisadora analisa o cenário político americano que está se desenhando para as eleições de 2024.
E dentro de um quadro mais amplo, o que a gente também pode dizer em relação a esse cenário eleitoral que está se desenhando agora para se concluir em 2024, é que além da perspectiva de uma possível reedição da disputa entre Biden e Trump, que obviamente ainda vai passar pelo seu processo de conclusão, afinal a gente ainda está observando as primárias acontecendo, mas para além dessa perspectiva, dessa reedição com os mesmos candidatos, talvez, possivelmente, agendas muito parecidas, a gente também tem alguns desafios bastante similares, né? Por exemplo, a própria questão da polarização, que já se tornou um fenômeno estrutural dessa política doméstica norte-americana, né? Então, não só a polarização entre os partidos dominantes, democratas e republicanos, mas dentro desses próprios partidos. E a grande dificuldade que esses partidos enfrentam de se regenerar de alguma forma desse fenômeno e se apresentarem ou apresentarem alternativas viáveis dentro das suas próprias bases partidárias que de alguma forma possam ser mais representativas dentro daquilo que espera essa população norte-americana. Né? Me parece que também não é um fenômeno novo, né? Mas é um descompasso realmente que há já há bastante tempo entre essa população e esses partidos, né, gerando aí uma questão que também é bastante importante, né, que é a possível percepção de falta de representatividade. Então, também é uma temática que muito provavelmente a gente vai voltar a ouvir ser falada nesses próximos meses, né, à medida que esse quadro eleitoral for se desenhando.
Beatriz Oliveira, para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.